Boa noite, Miguel.
Boa noite, Sandra.
Faz perplexo como a opinião pública com este desfecho de mais uma operação policial que moveu mundos e fundos, que o diretor da Polícia Judiciária já veio hoje defender, mas que terminou com a libertação sem medidas de coação, a não ser o TIR para os três detidos, que refirma a Operação da Madeira.
Sim e não. Vamos lá ver. Eu acho que a opinião pública, e isso me permite e perdoas muito transportada pelo jornalismo, olha um bocado para isto como um jogo de futebol, que é a acusação prende as pessoas, golo do Ministério Público, 1-0. Depois vê os juízes de instrução soltas, 1-1, golo dos juízes de instrução. Depois a acusação recorre para a relação dá-lhe razão, 2-1. E as coisas não são assim. Os jornalistas e a opinião pública deviam esperar pelo menos para ouvir os argumentos da defesa, para ouvir o contraditório, porque num processo, seja civil, seja crime, seja de que espécie for, há sempre uma tese e a contratese, há sempre uma acusação e uma defesa. E criou-se a ideia que qualquer suspeito, qualquer arguido, qualquer pessoa que seja levada a um juiz é imediatamente culpado. Isto é mau, isto é perigoso. Isto funciona muito para os processos mediáticos, mas também funciona para os outros. Neste caso, eu custa muito a crer que, após anos de investigação, não houvesse nenhum indício da prática de nenhum daqueles crimes, como diz o juiz. Mas também me custa a crer que, havendo indícios suficientemente fortes, o juiz tenha optado pela medida de coação mais simples de todas, a menos gravosa, que é o termo de identidade e residência. Portanto, aqui no meio há um desencontro total que é difícil de explicar.
Às vezes diz que a verdade está no meio.
Talvez. Agora, o que me parece evidente é que o Ministério Público se precipitou ou porque não havia crimes ou porque não os investigou suficientemente para convencer o juiz. Deixa-me só dizer uma coisa. Atenção. Quando avança a operação para a Madeira, o mandato de busca é assinado, ordenado, pelo juiz do sexto juízo, que agora temos 9 juízes, certo, no Ticão. Mas quem recebe os detidos é o juiz de turno, que é do primeiro juízo. É o outro
ou
juiz.
Ou seja, não é o mesmo juiz não que é assina o mesmo juiz. Os mandados de detenção.
Exatamente,
e aquele que
já
que
conhecia um bocado o processo.
Certo.
E, portanto, vai parar às mãos do outro juiz, que demora 21 dias para conhecer o processo. Agora, a mim parece-me que há precipitação do Ministério Público nisso, e há outra coisa que permanece por explicar, que é o timing desta operação. Isto calha
em pleno. Cima das eleições.
Em cima das eleições. Já o timing da operação influencer tinha sido discutível, este é muito mais. Porquê agora? Estão há anos a investigar. Porquê agora? Não podiam esperar um dia.
Sendo que as suspeitas sobre o Governo Regional da Madeira duram e duram há anos,
há 50
que se
anos.
Falam, que se falam e nunca tinham chegado a este desfecho. Mas Miguel, hoje chegou até nós a informação de que o juiz que tomou esta decisão, de certa forma perturbadora, porque é completamente contrária ao Ministério Público, o juiz Jorge Bernardes de Melo, tem litígios judiciais graves com vários procuradores do Ministério Público, incluindo com a procuradora que lidera esta operação da Madeira e que chegou a estar vários anos afastado
do processo escrito. Hoje, é o que eu me pergunto.
A pergunta que te faço é precisamente essa. Intriga-te o facto de esta informação só ter chegado à comunicação social 21 dias depois?
Sim, claro que me intriga. É óbvio, tiveram 21 dias para, por exemplo, a procuradora pedir escusa do processo. Se desconfiava do juiz, pedir escusa do juiz. Impugnar o juiz, no caso. Ou o próprio juiz pedir escusa. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas deixa-me voltar atrás só para dizer uma coisa. Faz-me confusão que o Ministério Público, na fase de inquérito, parece que se limita às escutas. Mais nada. Parte de uma denúncia anónima, normalmente, e depois limita-se às escutas. E é quando faz as buscas que vai recolher provas, ou seja, isto é a pesca de arrasto. Eles saem para o mar de traineira, mas não sabem o que é que vão encontrar. Podem não encontrar nada, ou podem encontrar dinheiro escondido, como no caso de Vítor Scária, como agora no caso de Pedro Calado, não é?
O ex-presidente da Câmara de Funchal, que renunciou
ao cargo. E é a partir daí que o Ministério Público parece que tem provas ou indícios. E se não tem encontrado nada? Faz-te esta operação
toda. Mas repara,
toda
o Diretor Nacional da Polícia Judiciária defendeu com unhas e dentes a corporação hoje, dizendo que fizeram um ótimo trabalho.
Está
e havia, e repara, e havia 104 mandatos de busca. Portanto, não se presume que se vá a 104 lugares à procura de nada.
64.
Sim, mas havia 104 mandados para 64, desculpa, 64 locais.
Mas eu percebo que disse o Dr. Luís Neves, e ele disse com razão, ele tem que ver a sua investigação. Ele disse, o processo não acabou, está longe disso, e de facto não acabou. Agora, aquilo que se questiona é se devia ter sido mais investigado, se deviam ter avançado noutra altura e se não tinham que estar dependentes daquilo que fossem encontrar, que se antes de avançarem tinham que ter mais qualquer coisa na mão.
Por isso te pergunto, nesta altura, a Procuradora-Geral da República deve explicações ao país? Defendeste isto precisamente durante a Operação Influencer, aliás, após o desfecho da Operação Influencer. Certo. Achas que chegados aqui com o timing, com tudo o que referes, Lucília Gago deveria dizer algo ao país ou ficamos aqui pelas declarações de Luís Neto?
Eu acho que ela deve mais que uma explicação, eu acho que ela deve uma demissão ao país, porque manifestamente ela não controla o que se passa em sua casa e devia controlá-lo. E isso põe em causa a autonomia funcional do Ministério Público, que é uma coisa que eu contesto há muito tempo. O Ministério Público não só é autónomo externamente, ou seja, não responde perante ninguém, a não ser perante o Conselho Superior do Ministério Público, onde eles estão em maioria, portanto, é uma autorregulação.
Estás a defender o mesmo
que também Rio. Internamente parece que aquilo funciona em autonomia total. Aliás, isso foi dito pela Procuradora Adjunta Maria José Fernandes e teve um processo disciplinar por dizer isso. Só agora é que a Procuradora-Geral da República, de repente, parece que mandou calar os procuradores e ninguém fala. Só aí é que se revela a autoridade.
Portanto, concordas com o Rui Rio quando vem hoje de novo dizer que tem que haver fiscalização no Ministério Público, que não pode ser um Estado dentro do Estado?
Completamente. Rui Rio tem toda a razão.
E mas ele foi triturado por ter dito isso enquanto Presidente do PSD.
Pois foi. É a altura de fazer justiça a Rui Rio. Porque Rui Rio disse exatamente isso. Hoje repetiu o que ele disse. É preciso um escrutínio democrático. Todos os órgãos políticos são escrutinados por alguém. Todos. O único que não é o Ministério Público. Os próprios juízes são escrutinados por um Conselho Superior da Magistratura, onde eles não estão em maioria, ao contrário do que sucede no Conselho Superior do Ministério Público. E aquilo que foi dito, Sandra, na altura, e eu ouvi António Costa dizer isso há pouco tempo, e fiquei extremamente irritado, porque é um mantra que dizem sempre. Rui Rio queria politizar o Conselho Superior da Magistratura.
Mas para a Lucila Gago, temos aqui algumas frases dela, dizia, e continua a dizer, que não se sente responsável pela queda do governo,
pois, não se sente responsável
por coisa nenhuma, e pergunto-te, e aquilo que estás a defender não é uma miragem, ou seja, que é possível escrutinar o Ministério Público que tem autonomia dentro de um Estado de Direito onde há independência de poderes, achas possível que isso venha a acontecer algum dia?
Acho que sim, mas sabes porque é que ela não se sente responsável? Porque ela não é responsabilizável, porque eles não são responsabilizáveis e por isso ela pode dizer, como disse Rui Rio, eu estou-me nas tintas, ninguém me pode chamar à responsabilidade, porque eu sou, por estatuto, irresponsabilizável. E é por isso que Rui Rio, de facto, cria uma maioria de elementos civis dentro do Conselho Superior do Ministério
Sendo
Público.
Sendo assim, o Presidente da República, que é quem pode exonerar Lucília Gago, já não deveria ter ele próprio feito ou dito alguma coisa. Não está em causa o regular funcionamento das instituições, seguindo a tua linha de
raciocínio. Sandra, acontece uma coisa. Os políticos não têm coragem para isso. E viu-se ontem, depois de sair a notícia que todos os três arguídos tinham saído em liberdade, houve 4 debates, eu assisti a todos. Nenhum político teve coragem para tocar no assunto.
Fugiram.
O mais impressionante de todos foi Pedro Nuno Santos, quando lhe perguntaram, a primeira pergunta do debate ontem, quando lhe perguntaram o que é que ele tinha a comentar sobre isto, ele começou a falar das medidas do PS para o combate à corrupção. Não era isso que estava a perguntar. Fugiu com o rabo à seringa, completamente. Ora, a questão é esta. Se eles têm medo de mexer no funcionamento do Ministério Público, porque têm medo que digam, estão-se a proteger, façam-no em nome dos cidadãos que não são políticos. Porque esses não podem estar 21 dias, têm o direito de não estar 21 dias presos.
Mas dizes isso apenas aos candidatos ou também ao Presidente da República, que é, no fundo, a pessoa que tem a responsabilidade de exonerar ou manter no lugar
o seu legado. E tem a obrigação constitucional de velar pelo regular funcionamento das instituições democráticas e, neste caso, esse regular funcionamento não existe.
Miguel, vamos avançar. Este tema daria pano para mangas, mas há outros que se impõem. Lula da Silva está no Egito e fez declarações muito pungentes, dizendo que as Nações Unidas não são capazes de resolver o conflito em Gaza, nem são capazes de resolver outros conflitos. Isto enquanto decorrem negociações no Cairo para tentar arranjar aqui um plano de negociações que Israel rejeita por completo. Parece-te que Lula da Silva tem razão no que diz e que é possível chegar aqui a alguma solução nos próximos tempos.
O que ele diz é completamente factual, tem-se visto, quer dizer, enquanto os Estados Unidos exerceram o direito de veto no Conselho de Segurança para se oporem a qualquer medida que punitiva em relação a Israel, não há solução. Mas também, deixa-me dizer, há várias resoluções do Conselho de Segurança que os Estados Unidos deixaram passar no passado e que Israel não cumpre, pura e simplesmente. Israel, neste momento, é um Estado que funciona à margem da lei. totalmente à margem da lei, é um Estado marginal. Hoje vimos, Israel invadiu o hospital Al-Nasser.
Mas diz que foi para matar um dos comandantes
mas
que liderou uma parte dos massacres.
Mas a gente já viu em alguma guerra conquistar hospitais. Israel já deve um 17º hospital conquistado. Isto é uma vergonha para o exército de Israel, que antes era a glória do país, era o orgulho do país, era um exército que metia homens, metia mulheres. Tinha
então, se as Nações Unidas não funcionam e nada funciona, como é que se trava esta escalada de violência, esta fuga, este êxodo dos palestinianos
com sanções
para o sul?
Práticas. Quando a Europa, por exemplo, tiver vergonha, quando os nossos dirigentes europeus da União Europeia tiverem vergonha na cara, porque eu já tenho vergonha de ser cidadão de uma organização que está a assistir a este massacre, está a assistir a tudo isto. Vê agora 1,4 milhões de pessoas encurraladas em 16 quilómetros quadrados da cidade de Rafah, isto é, Campo de Ourique, que não têm para onde ir, e Israel prepara-se para fazer com que eles desapareçam dali, não têm para onde ir. Vamos ver uma coisa, ontem o El País tinha um artigo em que eles descobriram o diário de David Ben-Gurion. David Ben-Gurion foi o primeiro presidente do Estado de Israel e era um grande sionista, que é diferente de... confunde-se muito os defensores de Israel, o antisionismo com o antissemitismo, são coisas completamente diferentes. O antissemitismo é uma coisa que conduziu ao nazismo, é uma coisa repugnante. O antisionismo é completamente diferente, não tem nada a ver com isso, é o que se opõe à criação do Estado de Israel. Também é condenável, mas não é a mesma coisa. David Ben-Gurion escreveu no seu diário, quando houve a independência de Israel em 48 e houve a primeira guerra contra os palestinianos, 700 mil palestinianos foram corridos das suas terras, fugiram maioritariamente para a Jordânia. Ficou conhecido como a Nakba, em palestiniano, quer dizer, em árabe, quer dizer a catástrofe. E ele escreveu no diário, esperemos que eles nunca mais voltem. Ora, eu acho que hoje em dia o que Israel pretende é exatamente o mesmo, é expulsar 1 milhão, só que o Egito não os quer receber, e não pode, não tem o dever, tem o direito de nos querer receber. Sandra, eu começo a desconfiar de uma coisa, o 7 de outubro já se sabe que o governo de Israel foi avisado pelos seus serviços secretos e não fez nada. Eu começo a perceber, se não foi voluntariamente, que Israel sacrificou 1.200 cidadãos israelitas para poder fazer o massacre que está hoje a fazer em Gaza.
Uma manobra política de Netanyahu seria muito perverso se algum dia se viesse a provar.
Pois seria,
algo,
mas salvou-lhe o pescoço e permitiu...
Estava a braços de facto com a acusação,
exterminar o
Hamas
e preso. E tentar correr com os palestinianos de Gaza de uma vez por todas.
O nosso tempo corre sempre muito depressa, até porque a conversa contigo é sempre muito interessante, diga-se passagem, mas há aqui um último tema que...
Pode parecer um fediver, um tema sem interesse, mas eu escolhi.
Que seguramente tem muito interesse, que é António Damásio recusou-se a apresentar as declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional e está obrigado a fazê-lo porque foi conselheiro do Presidente da República durante 7 anos. Saiu do cargo.
Sim.
Agora foi substituído pela maestrina Joana Carneiro. O que te pergunto é, tu achas que António Damásio tinha esta obrigação?
Primeiro vamos dizer às pessoas que não sabem quem é que António Damásio é um dos portugueses mais ilustres que nós temos.
O melhor neurocientista que nós seguramente temos.
É um neurocientista, é um homem que escreveu um livro que o New York Times considerou um dos 10 livros do ano, é prémio Pessoa em Portugal.
O R. Descartes.
Foi prémio Príncipe das Astúrias, por acaso não foi esse livro que ganhou, foi um chamado Sentimento de Si.
Sendo que o R.
Ganhou
Descartes
o
é o mais conhecido.
Príncipe das Astúrias em Espanha, que é o meu prémio espanhol. Saiu daqui muito cedo, infelizmente para ele, infelizmente para o país, e se calhar é por isso que conquistou esse prestígio todo, é professor na Universidade da Califórnia do Sul, e aceitou, em 2017, ser conselheiro de Estado pro bono, isto é, não ganha nada, nem senhas de presença. E foi nomeado por Marcelo Rebelo de Sousa...
O que obriga a vir cá, da América, para as
exatamente. Aceitou, juntamente com a escritora Lídia Jorge, foram duas escolhas felizes de Marcelo Rebelo de Sousa, porque são duas pessoas fora da política, que estão no Conselho de Estado a representar-nos a nós, cidadãos normais, vozes de fora disto tudo. Ainda por cima ele, uma voz que vê de fora. E o Tribunal Constitucional obrigou a apresentar a declaração de rendimentos do que ele ganha nos Estados Unidos. Não é do que ele ganha aqui, onde tem senhas de presença na Fundação São Paulo e Mou, onde tem um cargo qualquer. E ele disse que não. Ele disse, não, esse dinheiro eu ganho nos Estados Unidos, eu não ganho nada no Conselho de Estado. E renunciou ao cargo. Eu acho que isto é uma devassa fiscal. Um método que nós temos de prescindir dos melhores em nome de picuinices, que parece uma perseguição, de facto.
Portanto, foi o país que perdeu.
o país perdeu, nós perdemos, e o Tribunal Constitucional vai dizer, aplicámos a lei. Mas ao menos podiam ter dito, esta é uma lei estúpida, persegue uma pessoa e é prejudicial ao país.
Miguel, voltamos a ver-nos, como sempre, na próxima quinta-feira. Dessa vez será com o José Alberto Carvalho, ele que vai fechar este jornal. Zé.